vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente! Oi, 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 oi! Bom dia! Tudo bem com você? Tudo sossegado? Ai, que alegria receber você aqui no Vida e Saúde mais uma vez! Meu nome é Rose Andrade, estamos ao vivo através das emissoras Novo Tempo, espalhadas pelo Brasil, 18 emissoras. Quero aproveitar e agradecer aos nossos locutores da parte da manhã que convidaram você para acompanhar a nossa programação. Muito obrigada, viu? Já estamos também no youtube.com/Novo Tempo Rádio. youtube.com/Novo Tempo Rádio. É maravilhoso pra gente saber, ter aquela certeza boa de que você está acompanhando toda a programação da Rádio Novo Tempo. Dá um oi pra gente, coloca um emoji. Hoje faz um movimento aí. Olha, tem muita gente assistindo, mas nem todo mundo dá aquele clique especial no joinha. É importante para que outras pessoas recebam a mensagem deste programa que traz mais uma vez um tema muito, muito legal. Meu nome é Rose Andrade, você sabe que eu nunca tô sozinha. Daqui a pouquinho apresento a nossa bancada de hoje. Já vou te dizendo para você se preparar emocionalmente, porque assim, eu tive que me preparar emocionalmente para receber nosso convidado hoje aqui, tá bom? Pessoalmente, daqui a pouquinho eu te apresento. Vamos lá, finanças comportamentais. A Lu fez uma pesquisa do ano de 2023, essa pesquisa. Gente, essa pesquisa vai mudar a forma de você encarar o trato aí com o dinheiro. Olha que interessante essa pesquisa. Foi realizada em 2023 pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, e também pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Sabe o que essa pesquisa, que conclusão que chegou? A cada 10 pessoas, 8 afirmaram não saber como controlar as próprias despesas, a sua finança. Gente, de cada 10, 8 afirmaram não saberem direcionar, gerenciar, né? E o detalhe que chamou bastante atenção foi que, ao contrário do que muita gente pensa, o senso comum possa imaginar, não há muita diferença entre os grupos econômicos sociais pesquisados. Sabe aquela história assim, se eu ganhasse muito mais, se eu fosse rico, é ruim tá ficar devendo a lojinha ali do Raul, é ruim, hein? Você sabe que não tem tanta diferença? Eu vou mostrar para vocês, olha só. Entre os que tinham renda de R$ 1.330, 16% não conseguiam, aliás, apenas 16%, né, sobre as finanças. Eles diziam, também, olha, somente 15% dos que ganham entre R$ 1.331 e R$ 3.140. Somente isso. Então, repetindo, ó, de quem ganhava R$ 1.330, só 16% sabiam. Quem ganhava entre R$ 1.331 e R$ 3.140, só 15% sabia. E quem ganhava acima de R$ 3.141, exatamente, para ser mais exata, somente 23% conseguiam entender, conhecia de verdade a despesa, as suas finanças, conseguia identificar aí as questões, né? Quanto estavam devendo. Gente, 23%, tá vendo? Então, o que isso significa? Esses dados para os especialistas foram muito interessantes porque reforçam a ideia de que a educação financeira, ela está ligada ao comportamento e não somente à renda do indivíduo. Sabe essa coisa que eu falei agora? Se eu ganhasse 3 vezes mais, eu não teria tantos problemas. Está ligado a comportamento e não apenas ao que você, em relação ao quanto que você ganha. Por isso que a gente resolveu falar sobre finanças comportamentais hoje. Me diga o seguinte, tem alguma crença que você já percebeu que te acompanha há bastante tempo e tem feito você ter problemas financeiros? Quer ver? Vou dar uma dica. Rose, eu acredito que dinheiro é uma coisa muito suja. Eu acredito nisso. Você acredita? Ou então assim, Rose, eu acredito que para ser rico no Brasil, você tem que fazer uma coisa errada. Olha, são crenças aí. Eu creio que é pecado ter muito dinheiro. Compartilha com a gente. Compartilha 12981510081 e vem acompanhar o nosso programa, hein? Tô super animada mais uma vez aqui com os nossos amigos. Oi, Raul, tudo bem com você?
Tudo bem, Rose, tudo jóia.
E pesquisa, nossa, não é?
Muito pesquisa. Interessante, né? Independe da classe social, né?
Sim, é sempre um número bem menor do que a metade.
Eu já tive essa crença, Rose, de assim, se eu tiver mais dinheiro...
Também.
eu vou saber lidar melhor com as finanças. Eu já tive essa crença, mas hoje eu vejo que não...
Que não funciona.
Não é bem assim, não, não. É um comportamento, como você falou, como a pesquisa mostrou.
É verdade, muito interessante, né? E a sua mentoria, tem a ver com comportamento também?
Tudo a ver, né, Rose?
Tem a ver com comportamento?
Tem tudo a ver, porque é o comportamento que dita, né, o que, que você vai... Como vai ser a sua saúde, né, também. Então, tem tudo a ver com comportamento e a gente ajuda as pessoas a emagrecerem, né? Ali, mudando os hábitos, mudando alguns comportamentos, consolidando, construindo novos hábitos, construindo rotinas, rotinas que vão te levar para o lugar que você mesma quer, né? Você mesmo quer chegar lá. Então, é isso que a gente faz, Rose.
É uma mudança de mentalidade para poder mudar o comportamento, não é?
Exatamente, perfeito.
Muito legal,
Rose,
né?
Então, você aí que está nos ouvindo, se você quiser emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Lembrando que essa sessão ela é gratuita e aí lá nós vamos conversar com você, vamos entender seus desafios e vamos te apresentar daí os melhores planos. E aí sim você vai escolher um dos planos, se você quiser, a nossa ajuda nessa sua jornada.
Legal, gente, não é mágica, é mudança de mentalidade, é mudança de comportamento, viu? Faça uma visita aí, então, ao Raul, leisdoemagrecimento.com.br.
Isso aí,
isso. Rose. Alô, Grazi Donato, que saudade de você, tudo bem? Opa, 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 Grazi não tá online?
Ah, agora
acho
não.
Acho que não.
Não, não está.
Não, não, não. Ah, então daqui a pouquinho eu chamo
ela
a Grazi,
foi negociar,
né?
Uma dívida.
Acho que deve ter sido. Em qual classe aqui que você acha que ela está inserida? Nada, brincadeira. Então, vamos apresentar o nosso convidado. Gente, pela primeira vez, ele está sempre ajudando a gente aqui no Vida e Saúde, não é? Ele é colunista do Saldo Extra no Manhã Novo Tempo. Ele está ao vivo aqui. Eu nem tinha roupa para esse evento, não, gente. Professor Altemir Farinhas. Olha, ele é palestrante. Ele faz palestra nas empresas, nas igrejas, vai deixar contato aqui para a gente levar o professor para os eventos, viu? Professor é especialista em finanças, bem-vindo!
Bom dia, Rose.
Bom dia.
Raul, ouvintes.
Bom
Olha,
dia.
Já começou bem o programa, né? Porque é finanças comportamentais. Eu falo, quando tiver muito dinheiro. Eu digo que tem gente assim, ó, poderia ser anjo da esperança. Ah, quando eu tiver muito dinheiro. Não, é agora.
É verdade.
É agora. O pouco com muitos fazendo esse pouco dá um bom
dá
dinheiro.
Dá resultado.
E o tema é fantástico mesmo. Porque
muito
realmente
legal.
A pessoa pensa que é algo matemático.
É.
Quando não é.
E não é verdade. Oh. Professor, deixa seu contato. Você vai falar alguma coisa?
Eu acabei de olhar minha conta, que aumentou R$1.000. Só que ele tá
só
lado
dele. Falando. Ah, é? Então, olha, o suco que ele vai tomar, que é a água aqui, ó, depois a gente vira.
Só de estar perto dele.
O Raul emagrece e eu engordo.
Ai, professor, deixa seu contato para que o ouvinte possa fazer contato, para ver o seu material literário, para poder te convidar para uma palestra. O senhor vai nas igrejas mesmo quando o senhor é ali, né, contactado, não é?
Esse final de semana eu estive em Guarapuava, na Igreja Adventista Central.
Na Igreja Adventista?
Falando de empreendedorismo.
Que legal.
Então, assim, quando convidam. É gratuito, é dízimo do meu tempo, não vou cobrar para ir em igreja, tá? Mas assim, é fantástico porque
legal.
Ajuda pessoas, né, Rose?
Aí o pessoal paga a sua despesa, no caso, não é?
Isso, só
custos de viagens, né? Olha só, gente, o que vocês estão esperando? Olha só, o lançamento dele aqui, ó. É lançamento ou já está disponível?
Já está disponível.
Já está disponível. Momentos de sabedoria financeira. Dicas que valem ouro. Vou abrir aqui uma aqui, olha, gente, são super dicas aqui, olha. Achei uma do meio, vou pegar do meio, olha. Seus amigos vão fazer aquele cruzeiro, aquela viagem dos sonhos, tipo Raul, viu, gente? Grazi Donato, entendeu? Mas você não vai. Inicie uma poupança esse mês para viajar no próximo ano. Planejamento financeiro é tudo. É melhor do que eu passar tudo no cartão de crédito, tá fora, não é? Raul, não vai ser dessa vez que eu vou poder acompanhar você e sua família, nem a Grazi.
Eu fiquei com inveja de você nas Maldivas.
Até falei, isso aí é lenda de Daniel Mendes. Lê o seu aí, o Raul.
Muitos precisam de educação financeira, mas poucos reconhecem. Sabem que nada sabem.
Gente, que interessante, ó, pra você aqui, ó. Dá uma olhadinha. Como é que a gente adquiriu esse material aqui?
Lá no site Altemir Farinhas. Com S no fim, Farinhas.
Altemir Farinhas. Diferente, hein? Farinhas, não é?
Essa o Raul recomenda.
Essa o Raul recomenda. Essa farinha pode.
Essa farinha é melhor que todas.
Ela é diferente, ela tem até o S no final aí, né? No nome. Tá aí, gente. Olha, são insights, tá? Pra você pensar, pra você refletir. A Grazi chegou? Ainda não? Então vamos fazer o seguinte, vamos tocar uma música, porque eu quero que você responda. Tô esperando, querido ouvinte. Você tem alguma crença que te acompanha há muito tempo e que tem feito você ter problemas com dinheiro? Raul até comentou de que se gaste mais, não é isso?
Isso.
A sua, né? Eu me lembro quando eu era criança, que eu achava que falar de dinheiro já era uma coisa que podia ser pecado. Eu era criança, começava a falar de dinheiro. Ah, só pensa em dinheiro, só fala em dinheiro. Eu tinha isso quando eu era criança. Depois eu fui estudando, fui mudando a mentalidade. Querido, fica aqui com a gente, tá bom? Te chamo já, já, já.
Essa é a sua rádio. Novo Tempo.
Me lembro de te ver chorar, me lembro de te ver sofrer, sem perceber que eu estava ali. Bem perto de você, me lembro de te ouvir clamar, sem nada conseguir dizer, suas lágrimas falaram por você. Filho meu, estou contigo, acalma a tempestade, cuido de você, eu nunca te abandonei. Tentando te salvar, eu te dou forças pra vencer, eu te ajudo a levantar, não tenha medo, eu ouvi você. Filho meu, estou contigo, acalma a tempestade, cuido de você, eu nunca te abandonei.
Rádio Novo Tempo, Paulo Chacon perto de você. E é assim que a gente quer ficar com você aqui no Vida e Saúde, cada vez mais próximos, cada vez mais perto, cada vez mais amigos, não é? E a gente vai compartilhando só ideia boa aqui no nosso Vida e Saúde. Deixa eu chamar a Grazi, eu acho que agora ela chegou. Oi, Grazi, tudo bem?
Oi, Rô, tudo ótimo.
Vem!
Finalmente eu consegui com a ajuda do Raul.
Pois é, Grazi.
Aí, ó, servi pra alguma coisa.
Que bom.
Ele me ajudou, ele não ficou pegando no meu pé, olha que legal. Quer dizer, ele pegou no meu pé sim.
Legal vocês terem feito as pazes, então, agora, antes de um ajudar o outro aqui. Ô, Grazi, deixa pra gente, a gente tá começando o programa, deixa pra gente seu contato, fala um pouquinho da sua mentoria.
Claro. é @grazidonato no meu Instagram, e ali eu ajudo mulheres que querem se desenvolver na parte física, mental, espiritual. Mentoria FEM é com duração de 1 ano comigo, Emanuele Salles. Se você é mulher e quer melhorar sua autoestima e várias questões femininas, me chama no @grazidonato.
Ok, valeu. Obrigada, Grazi. Vamos lá. Professor Altemir Farinhas. Você nem cumprimentou ainda o professor para dar um oi para ele, viu, Grazi? Tá ao vivo aqui, professor Altemir Farinhas. Opa!
Olha o seu microfone.
Oi, professor! Seja bem-vindo! Muito bom ter você com a gente, viu? Tenho certeza que vamos aprender muito hoje.
Vamos, né, professor? Vamos lá. Então vamos começar já definindo o tema, não é? A gente já adiantou aqui que nem sempre é questão econômica, né? Então, para ficar bem explicadinho, o que significa, então, finanças comportamentais, professor?
Ótimo. Finanças comportamentais, ela é diferente das finanças comuns que a gente conhece. Na finanças comum, a gente sabe que é meio matemático mesmo. Uhum. A regra é clara, tudo certinho. Finanças comportamentais envolvem finanças, economia e psicologia.
É mais profundo.
É mais profundo, porque envolve o emocional. Assim como o Raul fala lá no emagrecimento também. Exato. Não é querer. Uhum. Tem que ter mais do que querer.
Sim.
Entender? Então, uhum, quando envolve emoções nas finanças, sai a razão. Sim, e aí que há o desequilíbrio financeiro, problemas financeiros e o endividamento.
Ok, ok.
Muito bom. Agora, tem uma questão, Altemir, que as pessoas falam muito, assim, que é em relação a crenças antigas sobre o dinheiro. Isso realmente influencia no comportamento das pessoas?
Influencia, porque assim, parece que fica encucado na mente, uhum, né? Vai martelando tanto algumas mensagens que a pessoa acredita. Dinheiro é sujo, uhum, dinheiro não presta. Ser rico é algo ruim. E começam frases que a pessoa acredita tanto, uhum, que daí na sua mente, por acreditar nessa mentira, ela acaba fazendo isso. Ou seja, eu não vou nem estudar finanças.
Sim. E você tem uma referência, às vezes, né, professor, assim, da família. Todo mundo está reclamando, todo mundo está dizendo que está ruim. Parece que influencia mesmo, não é?
Influencia. Uma pessoa que fica martelando assim, ó, dinheiro é sujo. A criança imagina o seguinte, não vou nem pegar nisso, uhum, não vou tocar. Não quero isso. Então começa a mente pensar assim, eu não quero isso, então eu não quero ganhar dinheiro. Então eu não quero trabalhar. Então eu não quero saber disso. E realmente acontece, tá? A pessoa, ela acredita numa mentira. Ou, por exemplo, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. Olha que interessante. Uhum. Cortar um pedaço da Bíblia. Né?
Verdade.
Porque é o amor ao dinheiro, ou a cobiça ao dinheiro, uhum, é a raiz. A raiz de todos os males é uma sequência de males mesmo. É saúde física e emocional, por isso que tem males, né? Mas olha só, daí pega aquilo e acredita de tal maneira que fala o seguinte: ah, eu não vou nem estudar, não vou nem fazer faculdade. Eu não quero ganhar muito dinheiro.
E muitas vezes isso de maneira inconsciente, né?
Inconsciente.
Inconsciente, a gente nem sabe que pensa desse jeito.
Verdade. A Sandra tá falando assim, ó, se é pecado ter muito dinheiro, pode transferir o seu pra mim.
Daqui a pouco o pessoal vai começar, sim, a dar pix aqui, ó.
Ó, na Bíblia a gente tinha tão vários pecadores, Salomão, Davi, Abraão, Jacó.
Uhum. É verdade. E, Altemir, o que é esse efeito manada, né? E como esse comportamento impacta as finanças?
Ótimo, isso está acontecendo muito, gente, graças a alguns influenciadores, infelizmente. Efeito manada é quando alguma pessoa sai comprando alguma coisa ou sai investindo, por exemplo, em criptomoedas, sem conhecer o investimento. Por quê? Porque ouviu falar e está todo mundo falando. Então é efeito manada, estão todos caminhando para a direita, eu vou para a direita. Peraí, quem falou que era para a direita quando era para ir para o centro, ou esquerda, ou voltar, ou nem ir para lugar nenhum. Mas a pessoa vê todo mundo fazendo e começa a fazer. Troca de celular quando não precisaria, troca de carro quando não é a hora. Ah, mas o vizinho trocou, o colega de trabalho começa um efeito manada. Ele vê pessoas fazendo
aquilo. Se endividando, né? Nossa, eu era assim, eu via todo mundo ao meu redor. Pegando, como é que fala? Crediário, boleto, financiamento. Eu falava, acho que isso é bom. Sim. Aí ia lá e fazia também. Sim. Paguei 3 carros e fiquei com meio, né?
Isso mesmo.
Afinal.
Pois é, eu já ouvi falar, estudando uma vez, um nome, psicologia do erro. Eu achei muito interessante, psicologia. Parece que todo mundo fazendo, tá certo. E se todo mundo se der mal, eu tenho assim, mas também, não é? Eu fiz isso, mas todo mundo fez. todo mundo perdeu. Parece que dá uma amenizada na culpa. Dá uma amenizada na culpa.
E isso acontece com a saúde também, né? Assim, com as coisas de alimentação, de estilo de vida. Mas fala...
Tem uma frase fantástica da Eleanor Roosevelt. Se você é enganado uma vez, o problema é de quem te enganou. Se você é enganado pela segunda vez, o problema é seu.
Tá vendo?
Entendeu? Então, assim, às vezes eu errei, entrei num crediário, não deveria. Fui influenciado, efeito manada. Fui lá fazer crediário de novo ao financiamento. Não devia, eu errei de novo.
E, gente, isso não é só para alguma coisa que você pensa, ah, criptomoeda, investimento. Não, isso é para promoção na blusinha lá da lojinha da esquina, que tem uma promoção que tá todo mundo comprando. É só uma blusinha. R$10, aí R$10 aqui é só uma promoção do sapato. Ah, mas quantos? R$300? R$200? Não sei. E, de repente, a gente se vê numa situação, não é? A manada passou e você ficou ali com a conta. Olha algumas participações. A Eliane tá dizendo assim... Olha, professor Altemir é muito mais jovem. É muito jovem ainda. Olha só, professor. Obrigada por nos ensinar a administrar essas finanças. Ela está agradecendo a Eliane. Rose, eu acho que eu sou dessa que não tive na infância. Saio comprando tudo. No final eu vivo apertada, mas sempre consigo sair a tempo. Eliane aqui. Obrigada pela participação, Eliane. Olha a frase. Olha a frase do professor aqui no final, hein? O João diz assim: eu sempre ouvi na igreja que ter muito dinheiro era pecado. Passei anos olhando torto para os ricos, tá vendo? Mais participações aqui, essa crença. Agora, professor, o que é mais importante a gente mudar primeiro? A forma de pensar sobre o dinheiro ou o nosso comportamento com o dinheiro?
Ótimo. Tudo começa no pensamento. Então, tem que mudar a mentalidade em relação ao dinheiro, em relação às finanças. Ah, eu quero ganhar um pouco mais, eu quero. Tá só na vontade. Então é um pensamento. Agora é pensamento mais ação, mais atitude. O que eu vou fazer para ser promovido no trabalho, para vender mais, quando eu tenho um negócio próprio, o que eu faço? Então eu pego as ideias, acabo concebendo essas ideias, coloco o que eu digo sempre num papel e agora eu vou para ação. Eu vou agir, eu vou tomar atitude, eu vou estudar, vou melhorar minha loja, vou fazer algo para que aquilo aconteça. E quando isso acontece, é interessante, o cérebro funciona assim, é uma recompensa. Eu pensei, né, eu mentalizei, eu tive daí a atitude, eu agi e deu certo. Essa recompensa, ela começa a dar prazer, dar gosto.
É verdade.
Fala, eu vou pensar mais, eu vou mentalizar mais, eu vou agir mais. Gente, esquece, não é aquele negócio da lei da atração, não é isso que
eu tô
falando.
E não é só pensamento positivo, não. Vou ganhar mais dinheiro, vou economizar. Não é assim, não. É prática mesmo.
Prática mesmo.
É legal que, ô Grazi, na sua mentoria é assim também, não é? Tem que mudar a mentalidade, na sua e no do Raul, não é?
Sim, Rose, a primeira coisa que tem que mudar é a mentalidade, senão a gente não consegue mudar nada. Por isso que a gente acaba investindo bastante nisso, né? A mudar os padrões de pensamentos, que às vezes a pessoa tem desde criança, né? Por causa do meio que viveu. Aí tem uma participação aqui da Simone da Lapa, ela fala assim, ó, boa tarde, queridos do Vida e Saúde. Ouvi sobre a importância das finanças pessoais pela primeira vez na faculdade de administração, na FAP. E aquilo me despertou. Minha família era muito pobre, endividada, e eu vi as dificuldades que passavam. Eu não queria cometer os mesmos erros. Eu sempre ouvi o quadro do professor Altemir, que ele tinha na rádio. Ela fala que tem o seu livro também, né? Cura, a solução para a sua vida financeira. Ela diz que o livro ajudou muito também. Hoje estou numa condição financeira melhor, graças a Deus, e tenho minhas finanças bem controladas. Lanço tudo num app e sei tudo que entra e sai. Mas por isso, porque eu aprendi a administrar um pouco. Olha só que participação legal aqui da nossa querida Simone.
Que testemunho.
Obrigada.
Dela, né?
É, muito bom.
Ela quebrou o ciclo, olha só, ela quebrou a corrente. É. Às vezes a pessoa vive num meio, digamos assim, pobre, e fala assim, eu nasci pobre, ó céus, ó vida, ó azar. E sabe, eu digo até que é uma falsa humildade, né? Tá, entendeu? E quer viver assim, não precisa. Tá? Assim, não tem uma vida de escassez.
Sim.
Não é isso.
Bem colocado.
Agora, professor, como então que a pessoa pode fazer para identificar o seu padrão de tomada de decisão com relação ao uso do dinheiro? Porque a Rose até comentou, né? Nem sempre é uma coisa que a pessoa sabe que ela está errada ou que ela está pensando errado. Como que faz, então, para identificar esse padrão de pensamento?
Ótima pergunta. Tem uma técnica, tá? A gente vai fazer a técnica do espelho, então. Agora é a hora da verdade. Você tem que se olhar no espelho e começar a fazer perguntas. Ao receber o salário, Você quita contas, você gasta, você investe. O que, que você faz ao receber o salário? Se a sua resposta for sempre assim, não sei, pronto. Então não sabe se vai pagar conta, se vai investir ou gastar. Uhum. Quando você, por exemplo, recebe um dinheiro extra, esse dinheiro vai para investimento, esse dinheiro só vai para gasto. Quando eu começo a fazer certas perguntas para mim mesmo, eu começo a me ver agindo errado ou certo em relação ao dinheiro. Aí continua olhando o controle financeiro. O teu controle financeiro vai dizer quem você é financeiramente. Não tem escapatória. É como se um médico tirasse um raio-x. Ele vai mostrar o seu pulmão, vai mostrar o seu corpo. O planejamento financeiro, o controle vai dizer o seguinte, ó, você gasta mais do que ganha. E isso é frequente. Não foi no mês de maio. Está ocorrendo no mês de junho e é constante. E por último, feedback de amigos.
Olha que interessante.
Amigos sinceros, né? Vou chegar pro Raul, pra Rose aqui. Me diga uma coisa. Eu sou um gastador. Eu sou meio... Parece que o dinheiro... O que, que você olha, me olha financeiramente? E as pessoas, sendo sinceras, vão dizer, ó, realmente, eu vejo você sempre com compra. Tá sempre com uma sacolinha. Você realmente troca sempre de celular. Você realmente... Então você começa a notar que você... faz alguma coisa que você nem percebe
que
é frequente que você faz.
Sabe uma vez que eu li, que eu achei muito interessante também, dar um passo antes. Eu achei muito interessante. Você comprou na promoção, não queria comprar, e você acha que pra que eu comprei? Tá um passo antes. Como é que você tava se sentindo um passo, alguns minutos antes? E nessa, muita gente descobriu que comprava porque tava ansioso, porque tava sentindo medo, porque estava sentindo culpa para poder amenizar. Eu achei tão interessante, porque aí você começa a descobrir exatamente por que, que você está gastando e não necessariamente porque você precisa ou porque houve um imprevisto, e você pode lidar com isso aí. Muito legal, não é, professor? Você quer complementar alguma
questão? Sim, porque por isso que é finanças comportamentais. Olha só, se eu estou triste, eu gasto de um jeito. Se eu estou muito eufórico, gasto de outro jeito. Se eu estou sob pressão também. E às vezes a pessoa assim, sai do trabalho e vai para as compras. O que, que você está comprando? Ah, hoje o chefe brigou comigo, eu estou emocionalmente abalado. Eu preciso. A lei do merecimento.
Eu mereço.
A gente faz isso aí também na mentoria. Para pessoas que comem, né, compulsivamente. Tal. É também isso. É o mesmo princípio.
Uma fuga, né?
É uma fuga.
E a gente nem percebe. Só se a gente trouxer isso para o campo assim, racional. Mesmo, né? A gente olhar, não, por que que eu faço isso? E essa coisa de pedir um amigo para ajudar a gente também é bem interessante mesmo. Gente, tá na hora do intervalo, a gente volta já, mantenha a sintonia, já mandou a sua pergunta, já mandou a sua participação, 12981510081. Até já!
Vida e Saúde.
Oi, voltamos. Tudo bem com você? Olha, tudo a ver, mas tudo a ver a gente oferecer a você educação financeira à luz da Bíblia. Foi o pastor Toninho, que é o nosso presidente aqui, é o nosso diretor-geral, ele quem escreveu, justamente para a gente poder entender. Não é só uma questão matemática. O que a Bíblia fala sobre esse assunto com a gente? A Bíblia não fica só na matemática, não, viu? Ela fala de comportamento também. Então, nosso assunto é finanças comportamentais. Você pode se aprofundar pedindo esse guia de estudos aqui, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Tem até uma planilha para você começar, se você nunca fez. Ah, Rose, eu guardo tudo de cabeça. Olha, tem aqui, ó, deixa eu mostrar para quem está aqui no nosso... Olha... para você escrever na nossa câmera, youtube.com/NovoTempo Rádio. É um modelo, sim, você pode ir ajustando conforme a sua necessidade, conforme aí o seu ganho, o seu gasto, enfim, tem vocabulários aqui, o que, que significa, por exemplo, caducar, o que significa montante, o que, que significa aporte e outros nomes também. Bênçãos do Senhor também em relação à generosidade, claro, você equilibrado, olha só, muito bom, né? Educação Financeira à Luz da Bíblia. Só você digitar Educação Financeira que você recebe o link ao vivo. E é de graça a revista. É pra gente estudar. Você tá vendo que a gente só não estuda se a gente não quiser? Porque material tem de graça pra você. Mantenha a sintonia. Raul, é você ou é a Grazi? Como é que a gente retoma aqui, hein?
Sou eu.
Ah, você. Então vamos
lá, professor. Às vezes, em um único mês, né, o trabalhador ele recebe o salário, o 13º, o abono, outros benefícios, né? Ou se for um empreendedor, no caso, né? Às vezes ele fecha um bom negócio naquele mês e tal. E aí o que acontece? A pessoa se sente rica, né? Otimista com relação ali aos seus gastos. E aí esse otimismo, confiança excessiva pode levar a pessoa a fantasiar suas habilidades, suas possibilidades financeiras, né? Isso é uma pergunta, né? Esse otimismo, essa confiança, pode levar a pessoa a fantasiar suas habilidades e possibilidades financeiras?
Imagina, tá acostumado com o valor, de repente recebe ali o triplo num mês para uma questão. Final de ano acontece bastante isso, né?
13º, um PLR, férias, qualquer coisa. Então, realmente, aí eu chamo de ilusão de riqueza. E é mais comum do que a gente imagina. Então, o funcionário vai lá tirar o extrato do bancário, ganhava 3, de repente tem 6. Mas é naquele mês. Mas ele, iludido pela riqueza, ele fala, com 6 mil eu posso fazer tanta coisa. E como se acontecesse em julho, agosto, se fosse constante, quando não é. É muito comum em empresas, funcionários sair de férias, voltar e reclamar no RH.
É que não tem mais nada, é verdade.
Olha aqui, que absurdo. Ó, tô ganhando menos. Meu amigo, foi antecipação, você já antecipou, você já gastou, sabia que quando voltasse ia ganhar menos.
Mesmo RH explicando antes de depositar o pagamento.
Todo ano se repete. Então assim, o Raul falou bem, às vezes o empresário fechou um bom negócio. A renda dele é variável, então tem bons negócios, tem maus negócios. Pode ser que não continue. Então, essa ilusão de riqueza é fatal. O que a pessoa precisa fazer? Realmente ter o controle financeiro. O controle financeiro vai dizer para você, ó, em agosto vence tal conta, em setembro tem tal conta, em dezembro. Então, quando eu olho um horizonte de tempo, eu vou ver o seguinte, esse dinheiro eu não posso gastar. Parte dele já está comprometida. Então, eu tenho que mudar o meu comportamento. Aquela euforia, a dopamina, né? Aquela que subiu agora tem que arrefecer. Para, menos, volta. Talvez ganhou 6, vai gastar 3.500. Mas não gaste tudo, porque a ilusão da riqueza é fatal para as finanças.
Uau, gente. Bom, mais participações. Rose, eu tenho a crença que tenho que comprar, usar e depois pagar. Aqui na minha cidade, a gente compra muito em nota promissória. E eu já mudei muito, mas ainda chego lá. Ô, Raquel, que legal. Então, compartilha esse programa com seus amigos da cidade, não é? É um hábito lá comprar tudo em nota promissória, com nota promissória. A Val Lara está dizendo assim, nunca tive dinheiro. Passei muitas dificuldades. E em precisar de alguma coisa e não poder comprar. Hoje eu sou diarista, faço reserva financeira, também estudo, estou aprendendo a administrar o dinheiro. Ó, essa aqui está no caminho já, hein? Não é? Muito bom. Ela está dizendo, né, que ela é diarista e mesmo assim ela faz uma reserva financeira e tal. Não sei quanto que a Val ganha. Mas muita gente fica pensando ainda, professor, que para ter educação financeira tem que ser muito rico, não é? Por que as pessoas pensam que não é para uma pessoa que não seja rica?
Primeiro, não tivemos educação financeira no Brasil, nas escolas, por muito tempo. É algo recente. Então, as crianças não aprenderam educação financeira. Né? Tem vindo uma lei federal para incluir na base comum curricular de educação financeira. Nossos pais não ensinaram, porque nossos pais trabalhavam muito. Então, é um assunto que nunca foi falado. E ficou um estigma dizendo o seguinte, ó, quem fala de dinheiro, quem fala de educação financeira é rico. Porque ele tem, então ele tem que estudar. Pelo contrário, quem tem que estudar é a pessoa menos abastada. Para mudar o padrão de vida. Por exemplo, você falou da diarista. Ela é um grande case. Tá? Ela vai mudar a história dela e dos filhos dela. Porque ela está quebrando uma relação com o dinheiro, dizendo o seguinte, ó, Celso, não, ela está dizendo, eu estou estudando, falando em reserva financeira, olha os termos.
É verdade, ela está então, bem à frente já.
Ela muda o pensamento, ela começou a praticar, está agindo, possivelmente tem conta, tem investimento, quer dizer, ela vai colher os frutos daquilo que ela está fazendo.
Muito bom. Grazi?
Tem uma participação aqui no YouTube que diz assim, minha irmã, ela vive endividada, não consegue se controlar, vive desesperada, pois são tantas contas. Aí ela trabalha em vários empregos para dar conta de tudo. Professor, considerando aí os seus atendimentos, né? É possível observar uma relação entre autoestima e consumo das pessoas?
Sim, é bem interessante isso, tá? Porque a autoestima mexe com a pessoa. Tá? Assim como a baixa autoestima deixa a pessoa estagnada, né? Então tem uma relação. Às vezes a pessoa ela está realmente se sentindo bem. Uma pessoa que está se sentindo bem, ela estuda, ela faz esporte, ela cuida da saúde, ela cuida da alimentação, ela está bem, tá? Quando a pessoa não está bem, ela procura realmente uma fuga mesmo. Ou vai para um chocolate, ou vai para shopping, vai para alguma coisa. Ela precisa receber algo em troca. E ela compra isso. Só que ela compra parcelado, no cartão de crédito. E daí vem a fatura. Aí ela leva mais um choque de realidade. O que ela faz? Volta a consumir. Volta às compras, até chegar ao super endividado.
É uma bola de neve.
É uma bola de neve.
Interessante, doutor. Ah, doutor, professor Altemir, como que a comparação, né, com os outros, e hoje nas redes sociais, né, a gente fica aí, às vezes, se comparando, olhando e tal, como que isso pode influenciar negativamente a nossa forma, como, ou na forma como a pessoa lida com o dinheiro?
Olha, é terrível o que alguns influenciadores estão fazendo com os nossos jovens, né? Principalmente mostrando muito luxo, ou deles ou de terceiros, tá? Quando às vezes o carro é alugado, a lancha é alugada, a casa é alugada, sabe? Só que aquele que está vendo, ele se auto-sabota. É algo mental mesmo, Raul, porque a pessoa fala, poxa, eu queria um carrão desse. Eu queria esse celular, eu queria ter essa câmera de vídeo que ele está usando. E esse eu queria já gerou um pensamento que já começa a criar nele uma vontade e ele vai processar isso até conquistar. Só que não é uma conquista boa, Rose. Diferentemente de uma pessoa que foi lá e comprou um celular, um iPhone de última geração, mas não terminou o segundo grau, Raul. Entendeu? Ele deveria investir na faculdade, investir no estudo para mais tarde ganhar o salário e poder comprar um celular desse porte. Mas está tudo trocado. Então, assim, muito cuidado com essa influência. De novo, efeito manada, influenciadores, marketing terrível. Que a gente vê uma mídia muito, muito forte, né? E não se permitir ser influenciado.
Eu acho que foi o senhor que uma vez comentou, deu um exemplo aqui, de pessoas que trabalhavam no mesmo lugar, eram vizinhos. E aí, uma pessoa já tinha carro, já tinha comprado a casa, e aquele que tinha mesmo, trabalhava no mesmo lugar, ganhava o mesmo salário. Foi o senhor que deu esse exemplo aqui, não é? E aí a pessoa fica assim, mas como se ele ganha a mesma coisa que eu? Se a gente trabalha no mesmo lugar, por que que ele tem que eu não tenho, né? E o senhor comentou que era exatamente esse planejamento financeiro que faz toda a diferença. Gente, eu conheço gente que ganha salário mínimo e que ainda ajuda os filhos com um pouquinho de tão organizado e organizada que é.
Porque as finanças, Rose, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona.
Sim.
Eu posso até começar bem, né? Mas eu tenho que terminar bem também. Então, a maratona é um negócio de longo prazo.
Sim.
A gente tem que pensar nos filhos, na aposentadoria, no futuro. Por isso que tem a revista.
Pois é, para ajudar
tem
a gente.
Tem que ler, principalmente com base bíblica. É. A economia de Deus é diferente da economia do mundo.
É verdade.
Por isso que eu recomendo.
Como eu disse, eu conheço pessoas que vivem, claro, modestamente, entendeu? Mas uma pessoa que tem ali, de acordo com o histórico, né, com a realidade dela, claro que vai passar uma dificuldade ou outra, mas não passa tanta dificuldade quanto muitas pessoas que ganham mais. Por quê? Porque senta, conversa com a família, coloca, olha, esse mês não, esse mês pode, esse mês não pode, olha, a gente vai ter que esperar aí um ano, só ano que vem que vai poder fazer. Por que que hoje é tão difícil, de forma geral, professor, a gente ter esse planejamento, a gente conversar sobre dinheiro, a gente sentar assim em casa, falar com a esposa, com o esposo, com os filhos?
Bem, tudo começa novamente com nossos pais. A maioria não viu os pais falando sobre finanças, viu os pais brigando sobre dinheiro. Né? É difícil perguntar para a pessoa quase de uma idade avançada, acima de 50 anos, e falar, vem cá, algum dia o teu pai sentou com você e mostrou uma planilha, mostrou um caderno? Não. Mas o que você lembra dele de finanças? Ah, ele e a mãe brigavam. Ah, era isso, aquilo. Então, olha que interessante, né? Não tem essa parte, tá? E o problema está justamente na comunicação. Né? O casal ele já chega num casamento com uma bagagem, Raul, da família do outro, disso aqui. Aí um é mais gastador, o outro é mais poupador. E normal, ótimo que seja assim, tá? Eles vão se complementar. Mas daí começa o peso do histórico de cada um. Por que que você é poupador? Ah, eu sou poupador porque a gente sofreu muito. Nossa, era escassez, escassez, escassez. E o outro, por que que você é gastador? Ah, lá também em casa era escassez, escassez. Mas eu não quis saber. Assim que eu ganhei o meu salário, pá... E daí começa a dar tudo errado. Então, assim, ó, Rose, tem um grande problema aqui, que é falta de comunicação, essas crenças antigas que nós já falamos, o efeito manada. Olha, olha o quanto de perverso tem ao redor de uma pessoa para fazer lá.
Gente, tudo colabora para você gastar. Não é, Grazi? Tudo colabora para a gente gastar. A gente tem que fazer um esforço mesmo para trazer, por exemplo, programas como esse que vão fazer, que vai fazer muita gente pensar o Vida e Saúde de hoje, né? Tem que trazer para esse campo racional mesmo.
O que você acha, Rosa? Os amigos falam assim: vamos à igreja ou vamos ao shopping? Na grande maioria.
A grande maioria é para sair mesmo.
Para sair. E daí vai na universidade do consumo.
É verdade.
Nossa, é mesmo.
Rose, e falando nisso, você comentou aí sobre tudo nos leva a gastar, né? Uhum. Tem uma participação aqui muito boa. Ela fala: olá, queridos, que tema maravilhoso. Ela fala que tem dificuldade em lidar com dinheiro. Pago as dívidas rigorosamente, mas com o dinheiro digital pareço ter mais dificuldade em controlar e manter ou estabelecer os propósitos e finalidades aí do dinheiro. Aí ela comenta que esses dias acabou gastando um valor que nem esperava, que ela nem viu. Verdade, né, é professor? Verdade. Acho que o dinheiro digital, né, tá ali na palma da mão, a gente não vê mais dinheiro. Ontem eu saí com meu filho, aí ele tem um dinheirinho assim dele, tal, de papel, aí ele falou: mãe, não usa mais dinheiro. Não usa mais esse papel aqui. Cadê o meu cartão?
Mãe, você tá pagando mico fazendo isso. Não falou isso, não.
Cadê meu cartão, mãe? Não, dinheiro, quem faz que usa isso aqui?
Desde que eu fui para os Estados Unidos, uns 3 anos, que eu tô com R$150 na carteira. Os mesmos.
Porque você usa...
É porque eu não gastei. Né? Assim para se precisar, sabe? Mas não precisa.
Mas eu antigamente andava com dinheiro, uma folha de cheque.
Olha,
nem uso mais folha de cheque e os cartões. Mas realmente, a Grazi tocou num assunto interessante, né? O visual, ele nos ajuda muito. Então, quando você ia no supermercado e tinha que dar o dinheiro, aquilo doía. Nossa, as notas iam saindo. Agora você encosta o cartão. Você nem às vezes digita a senha. Então é muito digital. E é isso que está fazendo com que a pessoa ela perca certos valores, sabe?
Verdade.
Então, assim, ó, a rapidez e a eficiência do sistema tá prejudicando a educação financeira.
É verdade.
Muito legal a Grazi tocar nesse assunto e da ouvinte, porque, por exemplo, eu tenho um dos bancos que eu tenho, quando o meu dinheiro ali da conta corrente está acabando, já aparece um ícone ali para mim assim: olha, você pode pegar emprestado tanto, sabe? Então, eu fico assim pensando, já nem me preocupo, porque se por um acaso acontecer, tem esse recurso. Eu acho que muita gente fica fácil, acessível. Não é? E se a gente não tiver o controle financeiro, a gente vai fazer aquela bola de neve enorme.
Rose, naquela pergunta que você fez dos atendimentos, tem isso. Uma vez eu atendi um senhor, ele devia para umas 40 instituições financeiras. E tinha nome que eu nem conhecia. Uhum. Aí eu perguntei: ô, fulano, como é que você conseguiu essa financeira aqui? Ele, um dia me ligaram, mandaram a mensagem, cliquei e fiz. E tomei emprestado. É isso aí. Então, assim, ó. Essa facilidade do crédito que aprisiona. E antes a gente tinha que ir num banco.
Eu acho que tem até pessoas que emprestam, mesmo que a pessoa tenha um nome sujo, me parece que hoje tem tanta facilidade que... Não, você tem um nome, seu nome está ali negativado, não tem problema.
Pré-aprovado, um clique ali.
Já está pré... É verdade, olha, e aí a gente fica feliz, não é? Ai, vou ganhar esse dinheirinho, mas tá com o nome negativado. Gente, isso é tão sério, porque isso tem tantas consequências no casamento, na saúde, na vida espiritual, não é? É muito forte.
Professor, muitas pessoas sentem vergonha, né, de dizer que estão sem dinheiro. Como que isso pode atrapalhar decisões mais saudáveis financeiramente?
Muito, muito. Gente, não tenha vergonha de dizer que você às vezes não pode ou não tem. A gente é sempre convidado, por exemplo, um casamento, um aniversário.
É verdade.
Né? E às vezes você não pode. O casamento é em outra cidade. Vai ter a logística de transporte, comprar roupa, comprar o presente.
Nossa.
E não dá, né? E tem gente que fala assim: ai, o que que vão pensar de mim? Olha, não é o que os outros vão pensar de você. É as contas dentro da sua casa. É o pão na mesa. Entendeu? É a escola do filho. É tudo que você tem que pensar. Então eu sempre recomendo um não elegante. Um não elegante é dizer: olha, nesse momento eu não posso. E se o outro fala, ah, o que está acontecendo? Aí até eu vou explicar, mas naturalmente não entra nessa pergunta. Mas assim, é muito convite que a gente recebe. Eu mesmo, Raul, eu recebo, ó, venha participar de um workshop, de um retiro, venha participar disso, venha participar toda hora. E todo mundo convida. Uhum. E não é, às vezes a agenda não permite. E outras vezes as finanças não permitem. Uhum. Então assim, se a gente aceitar todos os convites, ah, vamos fazer um lanche. Agora vamos não sei o quê. E vamos. E se a gente não tem condições, o melhor é o seguinte. Um passo, retroceder para depois avançar. Uhum. Uma hora você vai aceitar de volta os convites. Uhum. Mas no momento, um não elegante. Ó, não posso. No momento, não tenho condições. Uhum. Né? E muitas vezes acontece isso, sabe? As pessoas até elas ganham daí. Uhum. Não, não. Eu pago. Uhum. Ótimo. Não vou participar do evento porque alguém está me ajudando. Uhum.
É interessante quando a gente fala assim, olha, eu estou participando de um projeto de educação financeira, então nesse momento eu não vou poder ir, não posso. Eu já acompanhei algumas pessoas que falaram isso e o outro parece que respeita quando você também fala, não é? Se você não tiver, não ficar constrangido e comentar, olha, eu estou me reorganizando financeiramente, eu não posso e tal, tal. Tá gostando do papo? Então você compartilha essa conversa com os seus amigos, porque vai ajudar bastante. Professor, a gente já falou de muita coisa aqui, mas vamos ver aqui, olha, na sua opinião, pequenos comportamentos, um deles é esse, a gente aceitar todas as festas, né? E tem gente que é muito popular, que é super convidada. Por exemplo, Luciana Ferreira é super convidada para todas as festas de casamento. Ela é sim, Lu, ela é muito querida, muito amada, tá sempre recebendo um convite, não é? Então, quais são os pequenos comportamentos do dia a dia, que se a gente mudar, a gente pode fazer grande diferença, perceber a diferença no final do mês, não é?
Olha, tem um que ele não é fixo, ele é momentâneo, mas é fatal, é bom. É anotar os pequenos gastos. Se você, por semana, anotar todos os pequenos gastos, depois somar no final do mês, você vai descobrir o vazamento financeiro. Uhum. Opa, e ó, criei um buraco. Por isso que eu fechava as contas e sempre faltava dinheiro. É claro, os pequenos gastos causam isso. Então, eu tenho que começar a anotar. Semanalmente, eu somo e no final do mês eu somo. Eu falo, gente, R$500, R$1.000, foi assim e tal. Esse é um, tá? O segundo é, realmente, que tipo de controle você tem? Tem gente, às vezes, com um aplicativo, Rose, e preenche, não preenche, faz de qualquer jeito. Uhum. Não vai funcionar, tá? Então, tem um controle de acordo com a sua personalidade, de acordo com o seu perfil. Uma vez eu estou atendendo lá um pastor, ele falou assim, eu faço num caderno. Eu fiz assim, tá bom. Ele, o senhor é referendo? Eu falei, claro, meu amigo, porque é o seu modelo, é o seu controle, e vai dar certo.
Funciona, é o que funciona para você.
É o que funciona. Outro detalhe, renegocie tudo. Para tudo agora e olha, veja operador de telefone, internet, streaming, TV a cabo. Comece a ligar. Você talvez ganhe um desconto. Uhum. Tá? Porque eu tenho a tal internet. Se eu pedir um desconto, eles vão me dizer, pô, você era um cliente há tantos anos aqui, o que está acontecendo? O professor não sair, entendeu? Então, comece a fazer. Segundo, converse com a família, os filhos. Faz uma reunião e fala assim, gente, vamos lá. Como é que eu vou economizar água e luz? E no supermercado? Faz um brainstorm financeiro familiar. Uhum. Começa a sair cada ideia, Rose. E daí você convida a participar da dinâmica do planejamento financeiro. Então são pequenas atitudes que no final do mês, olha o que vai acontecer. Há uma muito boa, cozinhar em casa. Uhum. Faça a sua alimentação, faça a sua marmita se você puder. Porque comer fora está muito caro. Uhum. Você vai se alimentar melhor e reduzir em quase 20% a sua despesa com alimentação.
E provavelmente e vai comer bem menos também. Vai comer menos também, não é? Porque você já vai com a sua marmita, a quantidade certinha. Às vezes chega lá no restaurante e tem tantas opções, não é? Você acaba comendo a mais, não é? Lu, acho que não dá mais tempo, né? Ai, gente, que pena. Tava bom demais, não é? Esse papo. Professor Altemir Farinhas, muito obrigada. Deixa mais ou menos, mais uma vez, o seu contato. Como é que a gente faz para poder comprar o seu livro, Momentos de Sabedoria Financeira, que são as dicas, assim, olha, gente, são pérolas, viu? Cada hora tem aqui uma dica que vale ouro.
Entra no site altemirfarinhas.com.br. Lá tem o e-book, lá tem os livros, lá tem material. Né? E não tenho vergonha de mandar pergunta no Instagram, viu, Rose? Eu recebo muitas perguntas de ouvinte e alguns vão para a rádio, outros nem vão para a rádio, porque eu respondo todos.
Qual que é o seu contato no Instagram?
@altemirfarinhas, okay. Tudo junto.
Beleza. Lu, você quer falar alguma coisa?
É que o professor falou que ele responde os ouvintes. Aí eu quero aproveitar, professor. Até estou mandando para o seu WhatsApp. Chegaram várias perguntas que estão relacionadas a dinheiro, mas não necessariamente a temática de hoje. Então, estou mandando para o professor. Pode, talvez, responder no saldo extra, no Manhã Novo Tempo. Aí os ouvintes ficam ligados. Tem pergunta para a semana inteira lá, professor.
Que legal, gente. Aproveita para seguir o professor, viu? @ Altemir Farinhas. Não é isso, professor? Para você ter mais dicas aí importantes para você se reorganizar financeiramente, tá bom? Professor, obrigada, viu? Até a próxima.
Eu que agradeço.
E aí, Raul, chegamos ao final, não é?
Pois é, infelizmente, mas muito obrigado, professor, e prazer, né, te conhecer pessoalmente aqui. Vou deixar um verso bíblico, Provérbios 21:5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas todo precipitado corre para a pobreza. Olha só,
forte,
hein? Para você que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, de forma definitiva, acessa leisdoemagrecimento.com.br.
Obrigada, Raul. Até amanhã, se Deus quiser. Grazi, você tem 25 segundos.
Vou deixar um verso bíblico aqui, Rose. Sim. Provérbios 21:20. Na casa do sábio, há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Que Deus abençoe cada um de vocês, queridos ouvintes. Meu Instagram, @grazidonato. Beijo, beijo e até amanhã.
Gente, obrigada, Grazi. Tá vendo quantas passagens bíblicas que falam sobre a nossa administração financeira? Não se esqueça, peça a sua revista Educação Financeira à Luz da Bíblia. Só você digitar Educação Financeira, mandar esse recado, mensagem de texto pra gente, que você vai receber o cadastro online. Não paga nada por esse material, para você estudar e colocar em prática, viu? A gente vai finalizando aqui o nosso Vida e Saúde. Vem chegando Clube da Música hoje, lançamentos da gravadora Novo Tempo. Mas antes temos NT Notícias com Jackson França. Até amanhã, a gente te espera por aqui. Até mais!